Loco Bicho, está no ar mais um EBDcast. Não é o Domingão do Faustão, mas é o nosso EBDcast, o nosso episódio diário de palavra Bíblia e estudo da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, eu já quero desejar a graça, a paz, o favor e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Eu sou o irmão Felipe e nós estamos aqui para mais um episódio desse trimestre, aprendendo sobre os ataques que o inimigo tem feito à sua igreja. E nós aqui estamos prontos, armados com a palavra de Deus, pronto para dar tiros. Tá ok? Sejam todos bem-vindos, aumente o som, compartilhe, vamos juntos!
É isso aí, irmão Felipe, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula do EBDcast, a Escola Bíblica em Podcast. Olha que da hora, olha que legal, olha que bênção, né? Eu sou o presbítero Guilherme, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, desde já, que o Espírito Santo possa mesmo estar agindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, abrindo o seu entendimento para tudo aquilo que nós vamos estar discutindo, falando e ensinando e aprendendo nesse dia de hoje. Nós que estamos na lição bíblica, né, da Escola Bíblica Dominical, seguindo a nossa revista da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nessa lição que retrata o terceiro trimestre, né, essa lição ela vem falar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesse dia que antecedem a volta de Jesus Cristo, né? Quais são os ataques? Está tendo ataque no meio da igreja? A igreja sofre ataque por parte do diabo, né? O diabo realmente, Satanás é sutil nesses dias, né, que antecedem a volta de Cristo? Como que é? Né? Então estamos aí na lição de número 2, né? Que vai falar sobre a sutileza da banalização da graça, lição que tem por data 30 de julho de 2022.
Corrigindo aqui, 10 de julho. Sejam todos bem-vindos, vamos lá. Só quero aqui parabenizar, deixar gravado aqui o pastor que trouxe esse estudo desse trimestre. O pastor e teólogo José Gonçalves, ele está de parabéns, louvado seja Deus. Esse é o novo currículo que pedimos para Deus para vir na CPAD. Lembrando que esse ano começou o novo currículo da CPAD no Brasil. Começou com a sua reformulação dos estudos. Não quero aqui desmerecer os outros, porque os outros semestres também foram bons. Mas, assim, eu acho assim que, às vezes, há uma complicaçãozinha na escrita, mas esse trimestre eu quero louvar a Deus, porque está muito bom. Tanto o tema, atualizadíssimos para os nossos dias de hoje, é um tema extremamente atual, que o inimigo tem atacado a igreja, como? De uma maneira que, às vezes, ninguém percebe. Então, nós precisamos aprender a nos defender. E através da palavra de Deus, da Bíblia, nós conseguimos extrair esses versículos para nos defender. E o pastor José Gonçalves escreveu muito bem. Por isso que nós temos que louvar a Deus, agradecer e deixar registrado. Porque nas outras aulas, eu sei que eu critiquei bastante alguns temas, algumas aulas que estava de difícil compreensão, mas essa aqui está excelente. E sem mais delongas, porque o café já está na mesa, a Bíblia eu acho que já está aberta no celular, porque nós estamos aqui, as bolachinhas, os livros. E vamos de texto áureo. Texto áureo nosso, esse aqui é conhecidíssimo da igreja. Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8. E a nossa verdade prática, onde a nossa aula vai se estacar, acho que é isso a palavra, estacar, tá lá. A graça de Deus não é barata. Olha que interessante, mas não é de graça, Guilherme? Vamos aprender. A graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. É isso que nós vamos aprender pela graça. Essa aula, o pastor José Gonçalves, ele nos trouxe um começo, um meio e um fim. Começo como? Nós vamos aprender aqui. O que é graça? A graça é divina? Ela é humana? Ela veio através de nós? Ela é por nós? Como que é essa graça? Nós vamos aprender hoje. Então nós já vamos entrar aqui no nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico, lembrando que ele tem uma maneira também bem legal também de dividir suas aulas. São 4 tópicos e 2 subtópicos por tópico. Então fica bem dividido, ficou bem resumido, ficou bem legal para aprender. O nosso primeiro tópico é compreendendo a graça. Nós vamos ver aqui que o primeiro subtópico vai falar sobre a graça divina. E o segundo subtópico é a graça imerecida. Então vamos de texto bíblico também aqui para trazer que a graça é divina. Por que a graça é divina? Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus ou da glória de Deus. Isso está lá em Romanos. Paulo vai nos trazer isso. Todos pecaram. Quem que pecou? O primeiro ser criado, Adão. O primeiro ser humano criado, o cabeça. Ele pecou. Consequentemente, através do pecado dele, foi passando de geração em geração essa separação do homem a Deus. Aquela morte que nós vamos ver que está escrito lá em Gênesis, não é uma morte somente física, mas ela vem nos trazer no sentido espiritual de separação de Deus. É isso que aconteceu. Se vocês comerem da árvore do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. E o que aconteceu? Essa morte foi a separação que eles tiveram de Deus. Eles tiveram que sair do jardim. Essa desobediência, esse pecado da desobediência causou isso. Então, prove Deus através dele. Então, nós vamos aprender que nós não fizemos nada. Veio de Deus a iniciativa da salvação através de Jesus Cristo, porque nós de maneira alguma temos condição de nos salvar. Precisamos do nosso Senhor e Salvador, que Ele nos religou a Deus novamente. Jesus Cristo nos ligou a Deus e essa graça vem dele. Nós vamos ver lá em Jonas, o profeta Jonas, capítulo 2, o versículo 9, só a parte B vai dizer assim: pois somente do Senhor vem a salvação. Então, a salvação somente vem através de Deus. Não tem como o homem se salvar. Não tem como um anjo salvar a gente. Nós somos salvos pelo Senhor. E falando da graça também imerecida, nós vamos entender esse contexto também. Por quê? Não é pelas obras, mas sim da parte de Deus, como nós aprendemos ali já em Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. E nós vamos ver também em Romanos 11, no versículo 6. Eu vou trazer aqui na versão NVT. Essa versão é muito boa. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras dos homens, pois, nesse caso, a graça deixaria de ser verdadeiramente o que é, ou seja, gratuita e imerecida. A graça é isso, ela é de graça. Nós vamos aprender também que essa graça, que é de graça, custou um alto preço também. Então, fique ligado na aula que nós vamos aprender isso. E ela é imerecida, nós não somos merecedores. Se eu não me engano, acho que é o C.S. Lewis fala isso, se eu não me engano. Se tem algo que merecíamos, era o inferno. Todo ser humano merecia isso. Mas, prove a Deus, através de Jesus Cristo, a salvação, que é pela graça, pelo sacrifício de Cristo na cruz, nos religou novamente a Deus. Então, nós vamos ver nesse Primeiro aspecto, compreendendo a graça. A graça vem de Deus. Deus é o ser divino, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dessa graça. Essa graça emana através de Deus, mas exatamente através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, essa graça foi derramada sobre nós. Quando o sangue de Cristo tocou nessa terra, a graça dele começou a agir. E é o Espírito Santo também que vai nos convencer, porque nós vamos aprender aqui. Será que essa graça é irresistível? Será que nós podemos falar não para ela? Ou nós devemos aceitar essa graça? Então, a graça vem de Deus. Ele é o Criador dessa graça que foi derramada por nós. Esse é o nosso primeiro tópico. E eu acho que eu nem deixei o irmão Guilherme falar. Que vergonha. Eu realmente comecei como Fausto Silva, estou seguindo como ele, sem deixar as pessoas falarem. Perdoa, irmão, mas vamos dar continuidade aqui. Primeiro tópico, a graça, compreendendo a graça. Então, compreendemos ela, que ela veio de Deus. Vamos para o nosso segundo tópico, nós vamos aprender sobre a graça no conceito bíblico. Mas antes de falar da graça no conceito bíblico, olha quem chegou aqui. Olha só.
Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. Desculpa o atraso, mas o irmão Lucas acabou de chegar.
E vamos no tópico 2, com a apresentação do irmão Lucas. Nós vamos falar um pouco dessa graça no contexto bíblico. Ele também tem dois subtópicos, bem interessante. A necessidade da graça, que é o tópico 1. E o tópico 2, a extensão da graça. Lucão, você já chegou hoje. Essa aqui eu já tinha que preparar para você. É uma pergunta assim, não sei como que Deus vai te usar, mas é legal. A graça no contexto bíblico. Por que precisamos, / necessitamos da graça de Deus?
Ô Fê, vamos lá. Por que a gente necessitamos, por que nós necessitamos tanto da graça de Deus? Quando Deus cria o homem, ele cria Adão ali para um relacionamento com ele, Deus ele dá a Adão o livre-arbítrio, dá a ele a capacidade de escolha, uma coisa que os anjos não têm, uma coisa que os animais não têm. Os animais não têm consciência. Os anjos têm consciência, mas os anjos não têm escolha. O homem tem a escolha. Isso Deus dá ao homem a capacidade de escolher. É por isso que Deus coloca no Jardim do Éden, junto com o homem, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por que que ele faz isso? Deus ele não coloca o homem junto com um fruto que seria o fruto proibido como uma forma de coagir o homem a cair no erro. Eu já vi muita gente falar assim, poxa, mas se era proibido, por que que Deus colocou ali então? É para que o homem comesse mesmo, para que o homem caísse? Não. Deus sabia, né, pois ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, que o homem teria a possibilidade de cair, mas ainda assim Deus deu ao homem a capacidade de escolher. O homem pode escolher entre se manter firme, se manter reto diante de Deus, ou o homem pode escolher não viver uma vida reta diante de Deus. Essa era a grande escolha do homem naquele momento. Porém, o homem, como sendo falho, fraco e pecador, ele escolhe pela sua própria liberdade, vamos assim dizer, né? Ele acredita que aquela escolha que ele está fazendo é uma escolha livre, de liberdade. Eu vou deixar de ter um compromisso com Deus, pois eu vou conhecer, saber o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Porém, ao fazer isso, o homem se rebela contra Deus. O homem se vira, o homem vira suas costas para Deus. E nesse virar de costas para Deus, na busca pelo seu próprio anseio, pelo seu próprio desejo, o homem entra num estado de pecado eterno. Porém, veja bem, naquele momento, Adão e Eva, Não se contavam os dias, os meses, os anos deles. Não se sabe a idade que eles tinham. Então, podemos imaginar que o Jardim do Éden, por ter a presença de Deus, a gente acredita que aquele lugar a morte não chegava. Porque a morte é uma consequência do pecado. Né? A morte é o salário do pecado. Então, se não havia pecado ainda, não havia a morte ainda. Então, o que, que Deus faz? Ele cria a esfera do tempo, uma coisa que é perceptível apenas para nós. Nós estamos vivendo baseados no tempo. Deus existe fora do tempo. Deus é atemporal, é uma das características de Deus. Ele é atemporal. E por ele ser atemporal, ele não pode ser, ele não pode ser submetido por coisas que nós somos submetidos. É por isso que Cristo precisou vir morrer por nós. Porque ele precisou entrar na esfera do tempo para vencer o pecado, para vencer a morte, para que nele nós tenhamos a possibilidade de retornar ao estado original de criatura perfeita de Deus. Somente através de Cristo. É por isso que nós necessitamos da graça. E a graça, ela vem através do sacrifício de Cristo. A graça, nós, como seres humanos, nós já nascemos corrompidos pelo pecado. Aí a gente fala, pô, mas uma criança é inocente, não tem pecado, de fato, ainda. Mas a partir do momento que ela tem consciência das suas atitudes, você vai ver que a criança ela vai sempre tender pela maldade. A criança ela vai buscar mentir para se safar de alguma bronca. Se a criança fizer alguma coisa errada, ela vai encontrar uma maneira de não pagar por aquele erro. E isso se chama maldade do coração do homem. Não que a criança é má, mas a maldade no coração do homem leva à injustiça. Que a injustiça é você não pagar pelo seu próprio erro. Agora, nós, de certa forma, nós vivendo a nossa vida em Cristo, nós vamos viver de uma certa injustiça, porque nós não vamos pagar pelo nosso pecado, porque Cristo já pagou por nós. E ele nos torna justo por isso. Então essa é a grande necessidade da graça, é de nos tornarmos justos em Cristo e de nós termos a possibilidade de retornarmos ao estado original de homem perfeito, criatura de Deus, para um relacionamento direto com Deus. Então, a graça que é tão necessária na nossa vida nos dá essa possibilidade de ainda homens pecadores ter um relacionamento com Deus. E por sermos pecadores e necessitarmos de um Salvador, nós temos a possibilidade de retornarmos ao estado original.
Lucão, muito bem falado, meu irmão. Trouxe muito bem aqui para nós. Agora nós vamos trazer aqui, Guilherme. Vou trazer para você. Essa aqui é para bater na mesa. Não nessa, porque essa é de vidro, não pode. Brincadeira. Mas essa aqui eu sei que é um assunto que você gosta. A graça é para todos?
Bom, vamos lá. O que nós temos que entender é assim, ó, a graça é para todos, tá? Vamos falar que ela é universal. Mas como que ela é para todos? É assim, ó, se você se converte, se você se arrepende, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele sempre vai estar de braços abertos para te receber. Então, a graça alcança todos. A graça, ela é para todos. Seja você alcoólatra, seja você um viciado, seja você o jeito que for. A Bíblia, ela fala, Jesus, ele nos chama do jeito que nós estamos. Venha, do jeito que você está, venha. Né? E nós temos que ir até ele da forma que estamos, independente do jeito que estamos. Tá? E a partir do momento que estamos com ele, então, aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador e recebemos dele também a transformação mediante a graça e a salvação. Né? Então, ela é para todos, ela é universal, mas ela não é universalista. Sim. Então, vamos lá. Irmão Guilherme, explica para mim o que, que é universal e universalista. Universalista, né? As pessoas que pregam isso, ela prega que toda religião e todos os caminhos levam a Cristo. Isso é ser universalista. Ou seja, independente do que você crê, você vai ter a salvação. Independente do que você acredita, independente daquilo que você vive, você vai ter a salvação. E não é verdade. A Bíblia fala que há somente um caminho. Jesus, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, esse negócio de universalista, que todos os caminhos levam a Deus, isso daí cai por terra já com esse versículo. Porque a única maneira de você chegar até Deus, a única maneira de você chegar a receber a salvação, a graça de Deus, o dom gratuito de Deus, é mediante a fé em Jesus Cristo. A própria Bíblia fala lá em Efésios, o Fê já disse isso no começo, né? A salvação é mediante a fé em Cristo. Não é por obras para que ninguém se glorie nelas, né? Mas é mediante o quê? A fé em Cristo. Então, Fê, a graça ela é universal. Ela é para todos, mas todos que creem em Cristo. Não é universalista? Não. Por quê? Porque nem todos os caminhos levam à salvação. A única maneira de recebermos a graça de Cristo é através de Jesus. Aí você fala assim, mas Guilherme, por que que a única maneira de receber a graça é através de Jesus? Porque Jesus pagou o preço para nós. A graça, como o Fê disse no começo, ela teve um preço, né? Ela custou algo. O que que ela custou? Mas ela não é de graça? A graça não é de graça? Não, não é. Por quê? Porque ela custou um preço. Qual o preço? O preço de cruz. Jesus derramou o seu sangue na cruz para nos dar a salvação mediante a graça. A graça, favor imerecido, como já foi dito aqui. Por quê? Porque nós não merecemos isso. Nós somos pecador. Nós temos o pecado. O Lucas acabou de falar do primeiro Adão, né? O Lucas falou, eles estavam no jardim. Eles estavam ali andando com Deus na viração do dia, né? E ali não havia morte. Até que aconteceu a desobediência e o pecado, porque a Bíblia fala que quando eles ainda estavam escondidos de Deus e Deus chama por ele, fala Adão, Adão, e Adão vira para Deus e fala, né, que ele está escondido porque foi descoberta a sua nudez. Que Deus faz? Aí, Lucas, como você disse, acontece a primeira morte. Por quê? Porque é sacrificado um animal para cobrir a nudez de Adão e de Eva. A primeira morte se instala ainda dentro do jardim, ainda ali no momento que eles estão naquela presença com Deus, para que eles possam ser cobertos. Ou seja, a primeira morte acontece após o pecado. Aí começa a morte, por causa da consequência do pecado. E olha que interessante, um animal foi morto para cobrir a nudez daquelas pessoas. Cristo morreu para cobrir o pecado da nossa vida. Então, a única maneira de chegar a Deus, Fê, se assim eu respondo a sua pergunta, mediante Cristo, é mediante fé em Jesus. E você que me ouve, você que nos ouve, melhor dito, não caia na conversa de que qualquer caminho leva a Deus, porque não leva. Não caia na conversa que, independente do que você faz, você já está salvo porque você foi predestinado à salvação. Não caia nessa conversa. Isso é balela. Você só é salvo a partir do arrependimento.
Você falou super bem, Gui. Tá de parabéns. Só quero trazer um versículo nessa NVT. Uma tradução simples, clara, muito boa para os nossos dias. Te faça compreensão, nós estávamos falando se a graça é para todos. Olha o que Paulo vai nos dizer em Romanos 3, no versículo 22, na versão NVT. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Então, a graça é para todos? Vamos lá, para todos que creia em Jesus Cristo. Então, olha que faça compreensão. Se você tiver uma Bíblia, por isso que é bom ter várias traduções da Bíblia. Por isso que é bom você investir não é gastar. Você não vai gastar dinheiro com livro. Nunca será um custo. Você não vai estar perdendo. Você vai estar investindo em você. E principalmente quando se fala da palavra de Deus. É um investimento não só no seu corpo, mas também no seu espírito. Então, tenha várias traduções. E essa na versão NVT eu achei de muito claro, muito fácil compreensão. Então, a graça é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo e no seu sacrifício. Então, assim, eu acho que nós já encerramos também o nosso segundo tópico, compreendendo a graça no contexto bíblico. Agora tem um contexto muito interessante aqui no terceiro tópico. Nós vamos falar aqui, ó, a graça no contexto da reforma protestante. Nós nos declaramos isso, cristãos protestantes, porque houve aquela reforma protestante no ano aproximadamente de 1500 ali, com o famoso monge católico agustiniano Martim Lutero. Muitos conhecem. Por quê? O que estava acontecendo nessa época? Essa forma da graça, a doutrina da graça naquela época foi muito corrompida, e a salvação já não era por meio mais da fé, mas sim por méritos. Por isso que foi um dos motivos de Martim Lutero fazer esse protesto contra essa doutrina da Igreja Católica, porque já estava banalizado, já estava corrompido. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então é isso que eu vou jogar aqui para nós aqui na mesa. A salvação é por mérito? Tem como nós conquistar? Eu tenho um terreninho ali, eu já quero já até fazer aqui um merchan. Vendo baratinho, ali na Rua de Ouro, virada na esquina de Diamante, fica pertinho ali da casa do Isaac. Se alguém tiver interesse, por favor, contate-nos aí. E eu já quero dizer que é brincadeira. Se você escutar isso, escandalizar, eu já quero pedir perdão. É uma brincadeira. Não existe isso. Mas eu só quero ver com vocês. Existe alguma maneira de sermos salvos, assim? Algum mérito? Porque eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Deus é algo criado aí pra jogar desculpa nele. Mas eu sou um cara bom. Eu ajudo as velhinhas a atravessarem a rua, levo marmita para os moradores de rua, dou agasalho para os cachorrinhos na rua não passarem frio. Olha como que eu sou bom. E eu fazendo essas bondades, eu vou conseguir ir para o céu? A graça me alcançou com isso?
Ô Fê, nessa questão, nesse quesito, eu lembro de um jargão, vamos assim dizer, né, de um bordão que existe a respeito da graça, que é assim, ó. A graça é de graça, mas não foi de graça. A graça é de graça, mas ela não foi de graça. Essa graça que nos é de graça, ela custou o sangue de Cristo. Ela custou a vida do nosso Senhor. Por isso que não tem como nós fazermos algo para merecer. Porque ela é uma graça imerecida. Nós não merecemos. Se nós formos olhar mesmo, o que nós merecemos é a condenação eterna no fogo do inferno. Essa é a verdade. Mas Cristo, como eu já disse antes, como o Gui já comentou também, Cristo se fez sacrifício para que nós pudéssemos ter um retorno a Deus, um retorno à salvação. Nesse quesito no contexto da graça na reforma, eu acho que é interessante, talvez, depois lá para outubro, que é o mês que a gente comemora, né, a Reforma Protestante, talvez a gente fazer aí alguns episódios extras e convidar alguém, né, que saiba o que está falando, para falar um pouco sobre a Reforma. Porque o pouco que eu conheço da Reforma e que eu acho bonito é que é o seguinte. Eu vou contextualizar aqui, fazer um paralelo com a Bíblia para vocês entenderem o contexto que eu quero colocar a Reforma. A Bíblia, nós vemos em dois trimestres atrás, que a Bíblia ela foi escrita por vários homens em diferentes tempos, que não se conheciam, mas a ideia é a mesma, né? E ela se juntou para ser o nosso livro, nosso guia de fé, nosso manual de vida. A Reforma Protestante, ela aconteceu parecidamente. Porque a gente sempre fala de... Quando a gente fala de Reforma Protestante, a gente sempre lembra de Martinho Lutero. Mas, ao mesmo... Martinho Lutero não foi o primeiro. O primeiro foi Ulrich Zwinglio. Em 1515, por aí, volta de 1515, Zwinglio começou na Suíça a reforma. Ele começou ali pregando contra as práticas da igreja. Em 1517 é quando Martinho Lutero prega as 95 teses. Então, você vê que duas pessoas que não se conheciam, mas eles tinham o mesmo pensamento, eles tinham a mesma ideia. Ou seja, eles estavam sendo usados pelo Espírito Santo para trazer à igreja a sua originalidade. Porque uma das coisas, das muitas coisas erradas que a igreja estava pregando naquele momento, eram as indulgências. Então você chegava em um lugar ali, tinha ali um sacerdote, um padre, chame como você quiser, e ele te vendia, olha, me dê tudo que você tem aí, eu te dou um terreno no céu, você já garantiu o seu espaço no céu e tudo mais. Mas por que que a igreja estava fazendo isso? Porque a igreja estava perdendo o seu espaço, o seu poder. A igreja ganhou muito poder ao se aliar com o Estado. Isso lá no ano de 300 e comecinho dos anos 300, quando Constantino foi o primeiro imperador que não perseguiu a igreja. Ele deu apoio à igreja. Constantino trouxe a igreja para ser como que a religião oficial do império. E aí então... A igreja ganhou ali um espaço muito grande, porque ela se aliou ao poder político da época. E depois disso daí, foram praticamente 1.200 anos nessa prática. Quando eles começaram a perder, força, começaram a perder poder, eles começaram a enganar o povo. Como já não tinha mais como dominar terrenamente, então vamos dominar eles espiritualmente, na vida após a morte. E assim, dessa forma, eles... levavam engano. E como a igreja tinha se aliado ao Império Romano, a Bíblia tinha sido traduzida para o latim, a Vulgata, né? Aquela que era a Septuaginta, que foi o Antigo Testamento, foi traduzido para do hebraico para o grego. Eles pegaram aquela tradução, juntaram com os escritos dos apóstolos do Novo Testamento e fizeram a Vulgata, toda em latim. E aí, por conta disso, somente quem tinha poder, quem tinha conhecimento, tinha a capacidade de ler latim, que era a língua oficial do governo. E então, o pessoal da igreja, no caso, naquele momento, a igreja católica, eles dominavam as pessoas nisso daí. Levavam as pessoas através do engano. Iam enganando as pessoas e então... O Espírito Santo toca na vida de alguns homens, esses homens enxergam esse erro e começam a lutar contra esses erros, até o ponto em que eles pagam com suas próprias vidas por conta dessa luta. Mas a luta deles era uma luta direcionada pelo Espírito Santo, e é por isso que nós estamos aqui. Não porque Martinho Lutero fez, não porque Zwinglio fez, Calvino, tantos outros homens fizeram alguma coisa, mas porque o Espírito Santo agiu, assim como o Espírito Santo agiu para que todos os registros se formassem a Bíblia, o Espírito Santo agiu para que a palavra de Deus voltasse à sua originalidade e nós pudéssemos ter acesso a essa informação de maneira correta e coerente, sem engano, sem mentira, sem falsidade, e nós podemos hoje entender, enxergar heresias, entender o que está sendo pregado de correto e incorreto. Por exemplo, uma outra coisa que hoje envolve graça e é pregado incorretamente é o conceito da hipergraça. O conceito da hipergraça é confundido com a ideia dos irmãos calvinistas. A gente pode discordar dos irmãos calvinistas? Podemos, sim. Eu, por exemplo, não concordo com... o conceito de soteriologia deles. O conceito de soteriologia deles, eu não concordo, eu não acho que é dessa maneira. Porém, o que eles pregam é que Deus é soberano, Jesus ele é 100% homem, 100% Deus, Jesus morreu na cruz, e nós só temos acesso a Deus através de Jesus. Então, o que é essencial para a fé, eles mantêm intacto e lutam para isso. Porém, vêm algumas pessoas, pegam algumas ideias, juntam com outras ideias, que não tem nada a ver com o cristianismo e formam uma nova teologia chamada de hipergraça. Que, na verdade, de nova não tem nada. Isso daí é um conceito que já existia na época de João de Pedro, chamado de antinomismo. Hoje é chamado de hipergraça. Essa hipergraça diz assim: uma vez que você foi alcançado pela graça, você pode fazer o que você quiser, porque você já foi salvo. Porque o sangue de Jesus é mais forte que o pecado. E você pode pecar o quanto você quiser, que ainda assim não vai tirar o sangue de Jesus da sua vida. Só que ao mesmo tempo, essa hipergraça diz que você não é menor que Jesus. Essa hipergraça diz que Jesus, no lugar de Adão, também pecaria. Essa hipergraça diz que nós somos o centro do coração de Deus. Nós somos o ponto fraco de Deus. É uma ideia totalmente centrada no homem. Porém, uma ideia totalmente errada e que leva muitas pessoas a viver uma vida falsa, de uma falsa fé. Uma vida que não professa uma fé verdadeira. E então começam a repercutir e reproduzir essa ideia, essa mentira, e quando chegarem diante do justo juiz, vão ver que, sim, Deus é soberano sobre todas as coisas. Não, nós nunca faremos e nós nunca chegaremos ao ponto de sermos iguais a Cristo. Nós temos que lutar para ser parecidos com Cristo. Nós temos que ser imitadores. Imitador não é igual. Imitador é uma pessoa que tenta fazer igual. É isso. O imitador de Cristo, ele tenta fazer, mas ele nunca vai ser igual. Você pega um produto original e pega um produto em imitação, pode até parecer, mas não é igual. Não é, não adianta. E da mesma forma, é a nossa fé. Nós somos imitadores de Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, nós nunca chegaremos a ser igual a Cristo. Nós nunca chegaremos ao ponto de morrermos, entregarmos a nossa vida e a nossa morte ser objeto de salvação para milhões e milhões e milhões de pessoas por toda a eternidade. Nós nunca chegaremos ao ponto de fazer o que Cristo falou que ele faria e fez. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Se nós formos levantados da terra, nós não iremos atrair todos. Nós não iremos atrair nada, porque nós não geramos vida. Nós geramos pecado, lamento e morte. Cristo é quem gera a vida. E a graça de Cristo nos traz isso. Então a graça no contexto da reforma é isso. Os irmãos foram usados pelo Espírito Santo para trazer de volta a verdadeira importância da graça. De que nós não fazemos nada e nós não temos poder algum para merecer a nossa salvação. Tudo que nós temos que fazer é nos rendermos aos pés de Cristo. Nos entregarmos a Ele e Ele ser o nosso único e suficiente Salvador. E então vivermos para Ele, para assim morrermos com Ele. Só então ressuscitaremos com Ele.
Lucão, super bem demais essa parte que você falou. Nós não seremos Cristo, nós seremos seus seguidores, seus imitadores, mas ser Cristo ou maior que Ele realmente está errado. Lembrando que até os irmãos calvinistas, vejo muito presbiteriano, eles combatem esses calvinistas radicais que pregam essa hipergraça. Então, temos os nossos irmãos calvinistas, presbiterianos, batistas e alguns outros que seguem essa linha do calvinismo, um grande teólogo extremamente importante para a reforma foi João Calvino, e eles também combatem esse calvinismo radical. Já viu o Vitor Fontana falando isso também. E o Vitor Fontana, ele é calvinista, e ele também combate esse calvinismo radical, que é prejudicial demais para o reino de Deus. Muito bem, terminamos aqui o nosso terceiro tópico. Como eu falei, a revista está extremamente bem estruturada. Nós viemos aqui aprendendo no primeiro tópico o que é graça. Nós já entramos no segundo e terceiro tópico, trazendo a graça no contexto bíblico e no nosso contexto da reforma protestante, porque precisamos da graça de Deus, se a graça realmente é para todos, se é para alguns ou não. Nós vimos a graça também nesse contexto da reforma protestante, que é essencial para nós cristãos protestantes que seguimos e declaramos a Bíblia como manual de fé, pois através dela nós aprendemos o que realmente é a graça de Deus. E agora nós vamos entrar no nosso último tópico aqui, o tópico 4, vai nos trazer a graça no contexto contemporâneo, que é no nosso dia a dia, e nós vamos aprender sobre essa banalização que está havendo no nosso dia a dia. A sutileza que o inimigo tem feito, uma das maneiras, o Lucas acabou de dizer, que essa famosa hipergraça que tem se pregado tanto, e tem muitos, mas muitos mesmo, irmãos, vamos falar assim, vamos respeitar, vamos profetizar, são irmãos, estamos profetizando. Tem muitos irmãos que pregam aí, falando dessa hipergraça, usando o nome de Cristo e ensinando dessa maneira. Extremamente famosos, com milhões de seguidores. Se eu não me engano, acho que sua pregação, seu sermão ou... na verdade, palestra, né? Vamos dizer assim, para não falar que a pregação é uma palestra. Acho que é um dos vídeos mais assistidos que tem no YouTube, se eu não me engano. Então, nós vamos aprender essa sutileza que o inimigo tem trazido, essa deturpação, transformando realmente a graça, barateando ela, fazendo ela custar quase nada, falando que nós também somos parecidos com Cristo. E vamos lá, a graça no contexto contemporâneo, ela vem também aqui com dois subtópicos. Ela vem aqui com o seu primeiro tópico, a graça barateada, e o segundo aqui, o valor da graça. Olha que importante tema que nós temos aqui. E nós já vamos aqui com o nosso presbítero Guilherme. A graça barateada nos tempos modernos. Gui, uma pergunta que a gente tem combatido, escutado muito... acho que uns 2 anos atrás, 3 anos, acho que antes da pandemia, nossa cidade aqui passou por isso. Estou em Cristo, então eu posso fazer tudo o que eu quiser porque fui alcançado pela graça? É assim que funciona? Já que eu fui alcançado por essa graça de Cristo, então eu posso continuar na minha maneira de ser, viver do jeito que eu tô, posso fazer o que eu quiser? Porque a graça é isso, me dá liberdade, me dá essa liberdade de fazer o que eu quiser, Gui.
Uma vez salvo, salvo para sempre, é isso? É. Vou respirar fundo, vou meditar no que eu vou falar, porque não existe isso, não existe. Nós estamos aprendendo, e agora aqui eu começo a minha explicação, em cima do quê? A sutileza de Satanás no ataque à igreja, certo? O diabo ele vem tentando de uma forma sutil... sutil, atacar a igreja. E como que essas formas de Satanás? Introduzindo no meio da igreja, né, pequenas coisas que tentam passar desapercebido. E uma das coisas que ele tenta fazer é o quê? Desfocar Cristo do centro da igreja. Como foi dito na última aula. Cristo é o cabeça da igreja. E o diabo tenta tirar isso. E uma das maneiras de tirar isso é tirando, ou melhor, é desacreditando a graça. Por quê? Porque Paulo fala que por preço nós fomos comprados. Qual que era esse preço que Paulo fala que nós fomos comprados? O preço de sangue. Então nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Não é isso? Então, quando Paulo fala que nós fomos comprados, nos traz a ideia assim, ó, tudo já foi pago. E hoje, quando Paulo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está querendo dizer o quê? Já não pertenço mais a mim. Eu pertenço agora a Cristo. Como este livro que está em minha mão, por exemplo. Quem comprou esse livro? O Felipe. Antes do Felipe comprar esse livro pertencia a uma editora. A partir do momento que o Felipe comprou esse livro não é mais da editora, ele é agora do Felipe, certo? Então, a editora não pode chegar aqui e falar, olha Felipe, este livro é meu. Não pode mais, por quê? Você pagou o preço, ele é seu. Da mesma forma, é a nossa vida. Jesus já pagou o preço. Ele se entregou naquela cruz por nós. Agora, nós não somos mais deste mundo. Agora, nós pertencemos a Ele. Certo? Até aqui vocês estão entendendo? Então, nós pertencemos a Ele. Como que nós pertencemos a Ele? Por causa da graça. A salvação vem dEle. Mediante a graça. Mas, irmão Guilherme, não estou entendendo. O que você quer dizer com a pergunta do Felipe se uma vez salvo, salvo para sempre? Porque é assim, meu irmão. Jesus pagou o preço pela sua vida. Hoje, você não anda mais pelos seus caminhos. Hoje, você anda pelos caminhos de Cristo. Assim deveria ser. Mas quando eu saio do caminho de Cristo e quero andar sozinho, quando eu saio do caminho de Cristo e quero andar pelas minhas próprias pernas, o que acontece? É a mesma coisa de eu entrar aqui dentro desta casa e, usando o exemplo do livro, pegar esse livro, que não é meu, é do Felipe, que ele comprou, e levar embora. Ou seja, eu estou roubando o livro para mim. É isso que o diabo tenta fazer com as pessoas. Ele tenta jogar setas, dardos na sua cabeça para que você saia da presença de Deus, para que você saia da casa da onde você foi comprado e ande nas mãos dele para onde ele quer te levar. E um fácil entendimento, para mim não complicar mais a minha resposta, o que eu quero dizer para você é o seguinte, meu irmão. Essa teoria de que uma vez salvo, salvo para sempre, nada mais é do que o diabo tentando roubar você da presença de Deus. Nada mais é do que o diabo tentando desfocar você da presença do Senhor. Então, isso não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Você tem base para isso? Você consegue me mostrar isso? Consigo, vamos lá. A Bíblia fala que nós custamos o preço de cruz de Cristo. Só que a Bíblia vem e fala também que toda vez que nós pecamos é como se levássemos a Cristo novamente à cruz. Ou seja, é como se toda vez crucificássemos Ele. É como se todas as vezes remetemos Ele novamente a pagar o preço pela nossa vida. Mas isso porque nós nos arrependemos. A Bíblia ela vem e ela fala também o seguinte, como foi dito aqui no começo, o salário do pecado é a morte. Se eu peco saindo da presença de Deus, eu recebo o que de Deus? A morte, certo? O que é essa morte? Aqui a Bíblia não está falando de uma morte física, de uma aniquilação do corpo, da matéria. Aqui está falando de uma morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação entre nós e Cristo. Então, com isso se quebra essa teoria de que uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira. Porque se eu estou uma vez salvo, mas eu peco, então eu estou separado de Cristo. Se eu estou separado de Cristo, eu não tenho salvação. Então, eu fiz um rodeio, eu rodeei, para chegar numa simples expressão para você. Ou seja, não deixe o diabo roubar você de Cristo, porque ele já te comprou. Não deixe ele te levar para longe da presença dele, porque você pertence a ele. Não deixe o pecado entrar na sua vida, porque a partir do momento que o pecado entra, entra a morte. E a morte espiritual, ou seja, a separação de Deus. Então, como o Felipe falou, nós vivemos uma época aqui onde que se falava que uma vez salvo, salvo para sempre. Que você já estava predestinado à salvação, então você podia fazer qualquer coisa. E tudo que você fizesse não importava, você já estava salvo. Meu irmão, olha que sutil que o diabo é, tentando te confundir, tentando fazer com que você pense que uma coisa boba você não precisa se arrepender. Você precisa. Se você pecar, se arrepende. Por que que a Bíblia vem e ela fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um justo advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Por que que ela fala isso? Porque nós só chegamos ao Pai através de Jesus, através do arrependimento. Ou seja, esse negócio, se eu pecar e eu já for destinado à salvação, eu vou ser salvo? É mentira. Não existe isso. Se eu pecar e não me arrepender, eu estou destinado à morte espiritual. Eu estou destinado à separação. Vamos lá. Gálatas capítulo 5. Onde fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. A obra da carne, ele começa ali que é prostituição, lascívia, adultério, papapá, e vai falando todos. Ele conclui falando que tudo isso te leva à perdição, te leva à condenação, porque tudo isso é abominação perante o Senhor. Explica para mim, você que defende a teoria de que uma vez salvo, salvo para sempre, você que defende a teoria de que você está predestinado à salvação, então, indiferentemente do que você faça, você vai ser salvo, explica para mim, Gálatas capítulo 5, os frutos da carne e a abominação do Senhor. Explica para mim, você que acredita nessas coisas, que se você adulterar, você não está condenado ao inferno. Explica para mim, você que acredita, né, nessa tese, que você pode sair por aí enchendo a sua cara, onde a Bíblia fala que isso não é legal, que é abominação perante o Senhor, que você pode fazer isso e você vai estar salvo. Explica isso. Porque as pessoas que defendem isso, elas rasgam esses versículos da Bíblia. Elas tiram fora. Então isso está errado. Então isso, Felipe, não existe. Isso, Felipe, não está certo. Mas o diabo tenta colocar isso na mente do crente para tirá-lo da presença do Senhor. É a maneira que ele acha de entrar e nos roubar da presença do Senhor. Meu irmão, você foi comprado por um sangue. E esse sangue é muito precioso. Não deixa o diabo te roubar. Não deixa o diabo tirar você da presença de Cristo. Mas o sangue de Cristo é mais poderoso do que o pecado. Lucas falou isso agora há pouco. Que algumas igrejas defendem isso, né? É verdade. O sangue de Cristo, ele é mais forte do que o pecado. A Bíblia, ela fala mais do que isso. Ela fala que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Só que para Cristo estar na sua vida, você precisa estar com Ele. O sangue de Cristo te cobrir por inteiro, para que Cristo esteja dentro de você, você primeiro tem que estar com Ele. Aí faz sentido isso. Agora, se eu estou numa vida de mentira, se eu estou numa vida de pecado, a Bíblia fala de uma separação. Então Cristo não está na tua vida. Porque a Bíblia fala também que luz e trevas não se misturam. Então como que você pode viver uma vida dissoluta? Como que você pode viver uma vida em pecado, uma vida sem regras, e ainda achar que o Espírito Santo está ali? Como que você pode achar que você pode tudo, porque você já foi salvo, porque você já aceitou Jesus? Meu irmão, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma das coisas. Ou seja, você pode tudo, mas a Bíblia fala também que nada te convém, nem tudo te convém. Você pode tudo, mas você não pode se deixar dominar. Se algo desta terra está te dominando, você está longe da presença do Senhor. Então, Fê, Lucas e vocês que me ouvem, não existe esse negócio uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe esse negócio de que eu já estou lavado com o sangue de Cristo, então posso fazer qualquer coisa. Isso não existe. Isso é mentira do diabo. Isso é balela para te tirar da presença do Senhor. Isso é balela para te roubar de Cristo. Porque Ele pagou o preço por você, você pertence a Ele. Mas o diabo está todos os dias, como diz lá, que nós lemos outro dia em 1 Pedro, bramando que nem um leão, buscando a quem tragar. Ele quer te tragar, ele quer te roubar, ele quer te tirar do foco, Ele quer tirar você da presença. E é isso, Fê. Acredito que eu te respondi. Eu acho que eu dei um rodeio aqui. Eu acho que eu fui longe, desqualifiquei. Acho que os irmãos até vão pirar um pouquinho. Mas se você prestar atenção, você vai entender em tudo que foi dito.
Foi bem, Guizão. Foi bem. Nós devemos vigiar, tomar cuidado para não cair nessas ciladas. Que uma vez salvo, salvo para sempre. Aí é na onde nós podemos perder a nossa salvação mesmo. Por pensar que fomos salvos e continuar com a nossa vida. Tanto que nós... Tem mais duas perguntinhas aqui bem legal para a gente encerrar. Mais duas perguntinhas. Essa daqui, que eu vou trazer agora, depois tem mais uma. Essa última aqui que eu formulei, já vou até riscar que nós já falamos. Que a última seria, se a graça é de graça, mas foi de graça ou custou algo. O Lucas acabou de dizer ela para nós ali na Reforma Protestante. Então vamos lá. Já que fomos alcançados pela graça, nós aprendemos aqui, o Gui já nos trouxe. Não é porque fomos alcançados pela graça que podemos viver de qualquer jeito. Mas qual o sinal para sabermos se fomos alcançados por essa graça, Lucas? Tem algum sinal? Tem uma luz? Na nossa cabeça tem aquele... Como é que chama aquele, né, aquela luz do teto? Sky Windows? Não, é Sky Windows lá. Para as festas lá, como é que chama? Para fazer festa? Skylight. Quem nunca viu passando na pista aquela luz... Parece o Batman, mas não é. É a luz chamando para as festas. Quando nos convertemos, é isso que sai da nossa cabeça? Quando a graça está em nós? Qual o sinal para sabermos se realmente estamos na graça ou não? Se é que existe esse sinal.
Os únicos dois que mostraram a graça através do rosto resplandecente foi Jesus e Moisés, né? Fora eles, mais ninguém esteve diante de Deus e voltou com seu rosto reluzente e tudo mais. Mas tem sim, tem algumas coisas que a gente pode pontuar, e essas coisas elas são observadas por quem é muito íntimo e por nós mesmos. E eu começo dizendo que a nossa mudança de vida, a nossa mudança de pensamento, porque Romanos 12... No capítulo 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então essa renovação de mente é um dos primeiros pontos significativos que demonstram ou que denotam, ou então, melhor ainda dizendo, que denunciam que uma pessoa ela foi alcançada pela graça de Deus. Porque nós falamos aqui várias vezes já a respeito de pecado e consequência, a morte, né? E a graça de Deus através de Jesus Cristo nessa ideia, nesse contexto. E se uma vez que Cristo nos alcança, sua graça nos alcança, e o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, então a nossa vida já não compete mais com o pecado. Nós já não conseguimos mais viver em pecado. Nós já vamos ter força para lutar contra o pecado. Então, aquilo que a gente fazia, se a gente roubava, a gente não rouba mais. Se a gente mentia, não mente mais, né? Antes, nós vamos mudar a nossa maneira de agir e retribuir. Então, vamos assim dizer, o amor pelas pessoas muda porque você quer fazer algo para ajudar as pessoas. E não é esse sentimento de ser uma pessoa boa, de fazer o bem, não. É de realmente querer mudar a vida das pessoas. É de realmente querer fazer algo significativo para a vida das pessoas. É de realmente querer que as pessoas sintam o que você está sentindo. Vivam o que você está vivendo. Esse relacionamento com Jesus. Que no começo ele é forte. Que no começo ele é maravilhoso. E nós oramos, e nós jejuamos, e nós vamos à igreja, e tem culto cedo, a gente vai, tem culto à tarde, a gente vai, à noite a gente vai também, tem evento na igreja, a gente está lá, tem congresso, a gente está lá, chamaram para participar do grupo de louvor, estou lá, chamaram para varrer a calçada da igreja, estou lá, chamaram para varrer o telhado da igreja, estou lá também, você está fazendo tudo. E você quer estar ali, você quer estar todo tempo na igreja, você quer estar todo tempo com os irmãos, na comunhão, na comunidade, você quer estar todo tempo falando de Jesus, do amor de Jesus, você quer estar em todo tempo meditando na palavra de Deus. Esses são os primeiros sinais de que a graça nos alcançou. Mas a graça nos alcançou e nós precisamos nos alimentar espiritualmente para que essa graça continue, para crescer no conhecimento. A Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento, ou seja, você precisa manter ali. Você não faz dieta para ganhar massa muscular, você não faz dieta para emagrecer, você não vai na academia para manter a sua saúde em forma, você não continua sempre estudando para aprender as coisas novas da sua profissão. Na graça, na vida cristã é a mesma coisa. Você continua dia após dia crescendo, crescendo. Porque no momento em que você parar, no momento em que você se cansar de ler a Bíblia, que você se cansar de orar, que você se cansar de adorar a Deus, de entoar louvores a Deus, você começa a definhar. E aí você começa a perder a graça. Em tudo isso, eu estive meditando nos últimos dias a respeito de tudo isso e eu cheguei a uma conclusão de que nós, e isso não é uma verdade absoluta, é uma conclusão que o Espírito Santo me trouxe. Ele trouxe para mim, mas eu quero compartilhar com vocês. Nós, no começo, nós temos essa necessidade de Deus, essa vontade de Deus. E não é, essa vontade ela não é só para a gente, é como o salmista Davi dizia, que eu acho que é Salmos 42 que ele fala, que ele se lembra com alegria do tempo, ou melhor, ele se lembra do tempo que com alegria ele conduzia multidões à casa de Deus. Ou seja, nós, no começo, nós temos alegria em levar as pessoas a Deus. Só que o tempo vai passando, as lutas vão chegando e nós vamos nos cansando. E se a gente, já logo no começo, iniciar uma vida de relacionamento com Cristo e manter essa vida de relacionamento e fazer uma amizade verdadeira com Deus, de se distanciar do pecado, se abster das maldades, se abster das práticas erradas, e nós mantivermos uma vida de luta em manter uma unidade com Cristo, um relacionamento direto com Deus, nós vamos chegar no momento das nossas dificuldades, porque nós vamos ter dificuldades. Evangelho não é moleza, evangelho não é fácil. Evangelho é difícil, sim, uma vida reta diante de Deus é difícil. E vai chegar um momento que nós vamos enfrentar dificuldades. Se nós estivermos nesse tempo de dificuldade, mas com um depósito com Deus bem grande, vamos assim dizer, não é um depósito em dinheiro, não é um depósito em bens, é um depósito de oração, de jejum, de relacionamento. Você vai chegar nesse momento difícil e aquilo que nós vivemos de relacionamento com Cristo vai fazer com que eu já nem sei mais onde eu começo em Cristo e até onde Cristo vai em mim. Eu estou tão fundido com Ele, eu estou tão unificado com Cristo, que as minhas atitudes eu já não sei mais se sou eu ou se é Cristo em mim agindo. E quando chegar esse momento difícil para nós ainda vamos ter força para orar, nós ainda vamos ter força. Vai ser aquele dia que você não tem um pingo de vontade de ler a Bíblia, só que você está ali lendo a Bíblia. Você não tem um pingo de força para orar, só que você está ali na beirada da sua cama de joelho dobrado. E aí você olha para você e você se pergunta, como eu estou fazendo isso? Não é você, é Cristo em você, te levando a um relacionamento com Deus. Porque Cristo, quando andava na terra, ele não ficava um dia sem orar e sem falar com Deus. Cristo, ele queria estar a todo momento em relacionamento com Deus. A Bíblia, ela fala de alguns momentos que Cristo foi para a oração. Ela não vai te falar assim, olha, em todo momento Cristo estava orando todos os dias. Mas nós sabemos que todos os dias Cristo orava, porque na cruz, na crucificação, quando Cristo recebeu os nossos pecados, Deus se afastou dele, porque Deus não se mistura com o pecado. É por isso que ele exclama, Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Cristo sentiu o peso do pecado e o afastamento de Deus. E ele sofreu. Não apenas sofreu pelos nossos pecados, mas sofreu por estar afastado de Deus. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou e morreu em forma de cruz. Então veja que em todo momento Cristo está em relacionamento direto com Deus, porque ele também é Deus. Então se Cristo está comigo, se eu tenho um relacionamento com Cristo constante quando chegar os momentos difíceis, Cristo vai me levar ainda a praticar as atitudes que me eram fáceis no início da graça. que me eram fáceis no início da conversão. Então, nós vemos nos momentos difíceis, no começo nós vemos essas mudanças que eu falei, mas nos momentos difíceis nós vemos o quanto a graça nos impactou, o quanto a graça nos alcançou. De alguma forma, em todo o tempo, nós seremos lembrados de que nós precisamos de um relacionamento direto com Deus. Só que se nós formos, nos momentos que nós tivermos dificuldades, nós começarmos a negligenciar esse relacionamento com Deus, vai chegar um momento que já não haverá mais tanta profundidade no meu relacionamento com Deus. Comece a pensar nas pessoas que você perdeu o seu relacionamento. Como isso aconteceu? Foi do dia para a noite ou foi gradualmente? Pessoas que eram importantes para você e hoje você já não se lembra mais dela. Por quê? Foi gradualmente. Você foi se esquecendo, você foi deixando, até chegar um ponto em que vocês se tornaram apenas conhecidos. Mas em algum momento aquelas pessoas eram importantes para você. Então, se Cristo é importante para você hoje, mantenha um relacionamento diário com Ele, para que Ele não chegue a um ponto de se tornar uma mera lembrança. De você se lembrar com alegria do tempo em que você conduzia multidões à casa do Senhor. Não, mantenha hoje e sempre um relacionamento, porque a graça ela vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
E nós vimos, nós aprendemos isso. Você está na graça, você foi transformado por essa palavra, você se alimenta, crescer na graça e no conhecimento. Então, Cristo nos convida, através da palavra, isso é bíblico, crescer na graça e no conhecimento. O Lucão trouxe muito bem. E a última pergunta que eu vou encerrar aqui é sobre Deus escolheu alguns para a graça e outros para a desgraça, como alguns pregam. Como que falaremos isso? Um versículo apenas, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu seu único Filho para todo aquele que nele crê. Nós precisamos entender que é todo aquele que nele crê, não é para alguns que crerem, não é para só os judeus, não é só para os fariseus, não é somente para os brasileiros, não é somente para os políticos, não é somente para os católicos ou somente para os que se dizem evangélicos, cristãos e tal, ok? Não, é para todos, todos que crerem, que confessarem, se arrependerem, deixarem seus pecados e seguirem a Cristo. Nós vemos Nicodemos, cara, é um exemplo demais. Aquele ali, para mim, vou ser sincero. Quando ele vai ter com Cristo, ele é mestre dos judeus. Ele era, da época, um dos melhores professores, rabinos, mestres judaicos ali, que trazia ensino para o seu povo. E quando ele vai ter com Cristo, porque ele é um judeu temeroso, ele é um judeu, um examinador das escrituras, mas é temente a Deus, e ele sabe que os sinais que Cristo fazia não podia ser algo comum, vinha de alguém que realmente era de Deus, e ele sabe que Jesus era o Messias. E quando ele vai ter com ele, vai conversar com ele, Cristo Jesus vai indagar ele, falou: necessário é nascer de novo, Nicodemos. E ele fala: mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus vai falar: pô, Nicodemos, você está me tirando? Você é mestre e não sabe que é preciso ser mudado, renascer? É esse que é o nascimento da graça, é mudar de vida. É aquela metanoia, você mudar seus pensamentos. Mesmo você sendo, entre aspas, religioso, mas você tem que se transformar. Você tem que se entregar para Cristo. Então, essa transformação tem que ocorrer em nós. Nós precisamos se deixar Cristo fazer essa mudança para entrar na graça, ser transformado não somente por fora, porque é fácil ter uma roupa de cristão, vamos dizer assim, ou de crente, aparência de crente, mas por dentro está totalmente longe. Às vezes julgamos muitas coisas, ah, é isso, é aquilo, mas e dentro de nós, onde Cristo realmente conhece? Então, Deus não separou alguns para a desgraça e alguns para a graça, muito pelo contrário. A porta está aberta para todos, mas todos querem seguir esse caminho, porque o caminho é estreito. O caminho é estreito, falamos isso, essas aulas passadas, que o caminho é estreito. Mas é o caminho que vai nos conduzir para o céu. E Cristo, muito bem falado, a graça é para todos, porque eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso está escrito lá em Apocalipse 3. Olha que interessante, como que é para todos? É para aquele que aceitar, é para aquele que abrir o coração. Então, não é que Deus escolheu alguns. Na verdade, Cristo, o sacrifício de Cristo foi para todos. Todo ser humano que já pisou nessa terra e que irá pisar nessa terra. O sacrifício da cruz é para todos. A graça é para todos, mas não é para tudo. A graça não é para tudo. Então, nós precisamos abrir o nosso coração, deixar Cristo entrar. Se você está aí vivendo uma vida... Sabe Deus lá como? Deus te convida hoje. Deus está batendo na sua porta hoje. Você está ouvindo esse podcast. Não foi por um acaso, mas o Espírito Santo te conduziu e você está aqui ouvindo. Não sei como deve estar a sua vida, mas é a oportunidade de você abrir o seu coração e deixar Cristo entrar, arrumar a casa. Abra o teu coração, deixa Cristo arrumar o que está dentro do seu coração, botar em ordem. Deixa ele cuidar de você, ele quer cuidar. Mas você pode pensar, mas eu já pratiquei tantas coisas erradas. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Provérbios. Está na Bíblia isso. Se você confessar os seus pecados hoje, a Jesus Cristo, você não precisa... procurar um pastor, procurar um padre, procurar um guia espírita. Você precisa confessar o seu pecado para quem? Para Cristo. Chega no teu quarto, fecha a porta do seu quarto. Além de dobrar o seu joelho, dobra o seu coração. Fala com Cristo. Abre o seu coração, confessa os seus pecados. Confessa que ele não vai te desamparar, porque ele mesmo fala... Aquele que vier até mim, de maneira alguma lançarei fora. Então, na hora que você chegar no seu quarto, Cristo não vai te lançar fora. Cristo não vai rir da sua cara. Cristo não vai fazer chacota. Ele vai te abraçar. Você vai pedir ajuda para ele. Ele vai te ajudar. Ele vai perdoar os teus pecados. Vai te limpar. Vai entrar na sua vida. Convida Cristo para entrar na sua vida. Peça ajuda para ele. Você vai começar a viver pela graça. E vai todo dia buscando um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez. Você não precisa ler a Bíblia toda num dia. Você precisa apenas ler ela todo dia. Um versículo que você lê por dia já está ótimo. Começa assim. E você vai ver que Cristo não escolheu alguns para a graça. E o que o diabo falou que você foi escolhido para a desgraça é mentira. Você não foi escolhido para a desgraça, você foi escolhido pela graça, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz por você. E eu quero dizer que aqui, assim nós encerramos esse podcast e vou falar, Gui, o Lucão acabou de ir, que ele precisou ir. E que podcast, cara, que assunto maravilhoso esse sobre a graça. Obrigado, Deus. Eu quero já deixar aqui meu agradecimento a Deus. Obrigado a você que está aqui conosco, ouvindo até agora. Meu, louvado seja Deus. Obrigado mesmo por você estar ouvindo. Quero já dizer mais uma vez, a mesa está aqui. Venha participar conosco. Se você não quiser falar, não tem importância. Vem sentar aqui conosco, vem tomar um café, vem comer uma bolacha, vem dar risada conosco, vem falar um versículo, não sei. Mas venha estar conosco, você é o nosso convidado. Se você for de longe, sinta-se abraçado aí por nós através das nossas orações, desse podcast. Mande uma pergunta, um alô. Fica tranquilo, só quero dizer que você está convidado a estar conosco. E sem mais delongas, Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana de graça, de paz e de vitória. Já vou passar para o Guilherme fazer o encerramento. E louvado seja Deus mais uma vez.
Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, você aí na sua casa que está nos ouvindo aí por esse podcast, né? Não sei por onde você está nos ouvindo, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pela plataforma aí de áudio. Eu só quero dizer uma coisa para você: Deus vai encontrar a sua vida, Deus vai agir sobre você. Então, meu irmão, minha irmã, em tudo que foi falado aqui, o diabo está tentando tirar da cabeça das pessoas que elas são merecedoras da graça. O diabo está tentando confundir, o diabo está tentando implantar no meio da igreja a banalização da graça. É isso que ele está tentando fazer. Banalizando, mundalizando a graça. Não deixa isso entrar na sua vida, não deixa isso entrar na sua mente. Tudo o que foi falado remete a Cristo, remete a Jesus como sendo o centro. Tudo o que nós falamos, que o Lucas, o Felipe falou aqui, se você pegar desde o começo, você vai ouvir, vai falar: Cristo pagou o preço. Cristo morreu na cruz, porque pelo sangue. E assim foi toda essa aula, falando sobre a crucificação, falando sobre o pagar o preço, falando sobre que foi pelo sangue. E eu concluo essa aula dizendo: entrega o seu caminho a Jesus. Entrega a sua vida a Cristo. Confia nele e tudo ele fará. Amém? Quero orar com você, quero abençoar a sua vida. Não desligue ainda até a gente terminar essa oração. É o que eu peço em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, ó Pai, e já te agradeço, Senhor, por cada um desses meus amados irmãos, ó Pai, que está nos ouvindo, por cada pessoa, Senhor, que agora, Senhor, dedicou esse tempo a ouvir, ó Pai, um pouco do seu ensinamento. Que seu Espírito Santo venha mesmo, Pai, abrir o entendimento de cada irmão. Senhor, entre em cada vida, traga, Senhor, a sua graça sobre cada um, ó Pai, levando, Senhor, sobre cada um a certeza da salvação mediante ao Senhor Jesus Cristo. Entra em cada lar, abençoa cada família, Senhor. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar, com cada família e com toda a Madre Igreja. E junto nós aqui digamos:
Amém! Amém.